Please turn with me tonight to the Gospel of John, chapter 14. John, chapter 14, and I'm reading verse 6.
Abram comigo no Evangelho de João, capítulo 14. 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu título é O Único Caminho a Deus. Existe um caminho a Deus? Este versículo nos dá uma resposta. Existe só um caminho que nos leva a Deus. E eu tenho certeza que cada um nessa congregação concordaria que vivemos numa era de grande conhecimento. Conhecemos muito, sabemos muito. A mídia, a internet, os livros, educação, ensino, conhecemos muito. A tecnologia, a ciência, existe tanto conhecimento. Mas existe um aspecto principal em que se parece que, apesar de conhecermos muito, somos ignorantes. E esse aspecto é sobre a alma. É sobre como podemos receber o perdão dos nossos pecados. Qual é o propósito da vida? Da onde viemos? Onde estamos indo? Existe um propósito na vida? Por que vivemos? Qual é a diferença entre nós e os animais? Existe alguma diferença? E este versículo nos dará uma resposta. E novamente, apesar de vivermos num mundo de muito conhecimento, existe tanta confusão sobre o caminho da salvação. E as pessoas perguntam, por que existe tantas religiões? Qual é a verdadeira religião de Deus? Deus deu alguma religião? Como podemos saber? Podemos saber por verdade qual é o caminho que nos leva a Deus? Eu quero fazer claro no meu caminho que as pessoas que estão nos dizendo que todas as religiões são iguais, eles estão errados. Por quê? Porque este versículo, João 14, 6, diz, não é todas as religiões que são iguais, porque só existe um Deus. E Deus também só fez um caminho. E este caminho é o que João 14, versículo 6 diz. Se todas as religiões fossem iguais, isso seria uma contradição ao que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, porque Cristo é infalível. Ele é infalível. E todas as religiões são iguais? Isso contradiria a palavra de Deus. Então, Cristo disse em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai, senão por mim. Existe um caminho que parece certo para um homem, mas o fim é o caminho da morte. E outro versículo em Provérbio diz, O caminho de um tolo é certo em seus próprios olhos, mas aquele que escuta o conselho é sábio. Então, o caminho de um tolo talvez seja certo nos seus próprios olhos, mas existe um caminho que parece certo ao homem, mas o fim é o caminho da morte. Então, antes de eu proceder e explicar mais sobre esse versículo, na minha introdução, tem quatro coisas que eu quero ter certeza que nós entendemos. Quando ele diz, eu sou o caminho. É tão rico que eu vou só primeiro lidar com essa primeira parte. Cristo disse, eu sou o caminho. E como eu disse, o nosso título é que é esse único caminho a Deus. Esse é um versículo muito conhecido, amado por muitos, mas odiado por muitos também. É um versículo odiado porque mostra a exclusividade da salvação. Mas será que você notou algo Este é um versículo, ou talvez pelo menos da primeira parte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É feito de palavras de uma sílaba. Não existe nada complicado, nada complexo aqui. Mesmo uma criança poderia entender toda a palavra mencionada aqui. Mas é interessante que isso é dado para nós no Evangelho de João. Se você lembrasse, lembra, há 2 domingos atrás eu falei sobre Marcos 1, versículo 1, e eu disse: Marcos é o Evangelho de ações, muitas ações. Então, se você é alguém que gosta de ver ações, leia o Evangelho de Marcos. Mas o Evangelho de João, ele é o Evangelho para pessoas que gostam de fazer perguntas, questionar. Começa com perguntas e finaliza com questões. Questões feitas pelo Senhor Jesus Cristo, questões feitas pelos discípulos, questões feitas pela multidão, questões feitas pelos líderes religiosos, judeus, os líderes. Então é um evangelho que responde muitas perguntas, do início ao fim. Mas do capítulo 13, 14, 15 e 16, o Senhor Jesus Cristo está se despedindo dos seus discípulos e ele está exclusivamente falando com eles. Ele está falando sobre quando ele vai partir, sobre a sua crucificação, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão, mas ele também fala sobre o seu retorno. Então, todas essas coisas, os seus discípulos, com os seus discípulos, ele fala com eles e ele confortou-os. Ele os amava, amou-os até o fim. Ele os amou até o fim. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de mencionar. Essa é uma parte de Cristo se despedir dos seus discípulos. Em segundo lugar, esse é um dos últimos antes dos sete dizer, ou dos sete, eu sou de Cristo. O último estando em capítulo 15, versículo 1. Mas esse é o primeiro antes do último. E todos os sete, eu sou de Cristo, são achados no Evangelho de João. Mas é muito interessante que cada vez que Jesus Cristo diz eu sou, deveria ser traduzido eu e eu sou seria uma possibilidade. Cada vez que isso é mencionado, é um eco do Velho Testamento sobre a sua divindade. Então, Cristo está falando, eu poderia até referir, Êxodo, capítulo 3, é a maneira de falar Cristo para a multidão. A maneira que ele fala, eu sou Deus, eu sou Deus. E Cristo fala com os seus discípulos, e como você sabe, ele falou como nenhum outro homem, com muita autoridade. Então, a terceira coisa a mencionar, como eu disse, isso só eu só estou introduzindo para ajudar-nos a entender porque Cristo é dado essa descrição maravilhosa, incrível, é que esse é um resumo de todas as suas descrições, de todos os seus dizer. Você pode pegar os quatro evangelhos e você poderia resumi-los todos neste versículo em que Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é o seu caminho, a sua maneira de dizer, acredite só em mim, acredite que eu sou Deus. Eu sou o caminho que te leva a Deus. Eu sou a verdade que faz você conhecer a Deus. Mas eu também sou a vida que pode te dar vida eterna. Então, este é o terceiro, para nos ajudar a entender porque Cristo falou dessa maneira. E o quarto, agora vamos chegar ao contexto do versículo. O Senhor Jesus Cristo deu essas respostas porque por causa de uma questão feita. No versículo 5, No versículo 5, um dos seus discípulos, você pode voltar até o versículo 4, onde ele disse: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas no versículo 5, Tomé, que com frequência ele era chamado daquele que duvidava, aquele que questiona: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Será que você não pensa que essa é uma pergunta que muitos perguntam em nosso mundo? Como sabemos o caminho? Qual é o caminho? Mostre-nos o caminho. Existe um caminho para conhecer a Deus? Todas as religiões, pense em todas elas, cada uma delas diz: eu conheço o caminho, eu te mostro o caminho. Mas o Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma ambiguidade, diz: eu sou o caminho, o único caminho, e não existe outro caminho. Mas agora, o segundo passo que eu gostaria de fazer: o que quer dizer o caminho? Nós não devemos fazer ou pensar que estamos no caminho. E eu também vou mencionar, bom, não temos muito tempo, mas quatro coisas só. O caminho não é sobre a igreja. O caminho não é sobre estar numa igreja. Você pode se tornar um membro de uma igreja local e ainda estar perdido. Não existe nenhum número de atendência a uma igreja local que pode salvar uma alma. Não importa quantas vezes você vai à igreja, quantas vezes você ora, quantas lágrimas você derrama, quantas caridades você fizer, nada que você pode fazer pode salvar a alma. O preço de uma alma é maravilhoso, custa. É por isso que nenhum homem pode pagar por uma alma. Deve ser só de Deus. A alma é tão preciosa, é tão cara, ninguém pode remir, só Deus. Então a igreja não é o caminho. Em segundo lugar, boa moralidade. Eu não estou falando sobre mal, sobre uma boa moralidade. Bom para você, bom para mim, se nos comportamos bem, se vivemos uma vida boa, se eu sou relacionado com tal pessoa e outra, se eu não ofendo ninguém, se eu ajudo o meu vizinho, se eu pago as minhas taxas, eu tenho boas intenções, eu sou sincero e honesto. Você pode ser sincero e honesto, mas sinceramente errado. Então, a honestidade, se comportar bem, ter uma moralidade boa, não é o caminho. Não quer dizer que você está caminho ao céu. E o terceiro, este caminho não é sobre ordenanças religiosas. Você pode ser batizado como um bebê, como uma criança, um adulto, seja o que for. Mas qualquer coisa chamada sagrada, qualquer ritual, não existe nenhum ritual que pode te colocar no caminho de ter o perdão de pecados. E o quarto, eu disse, não importa quantas vezes você vai à igreja, não importa a moralidade, as ordenanças de igrejas ou de religiões. E o quarto é, não importa quantas boas obras você faz, isso não vai te levar ao céu. E você sabe por quê, não? Que boas obras não podem levar-nos a Deus, porque somos tão pecadores. E se dependesse de nós diríamos: ah, mas eu sou educado, eu me comporto bem, eu ajudo meu vizinho, eu sou sincero, eu sou honesto. E temos uma lista. Porém, nossos corações são depravados, nossos corações são poluídos, somos orgulhosos dentro de nós. E é por isso que não existe nenhuma forma de ser elevado para ir a Deus. Mas somos cegos, ignorantes, não conseguimos ver nossos pecados, não conseguimos ver o caminho. Por quê? Porque o pecado nos cegou. E falamos, espiritualmente agora eu estou falando, o pecado, ele cegou até a nossa maneira de pensar. Estamos perdidos e continuamos perdidos sem o Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, a ciência, a filosofia, a tecnologia, nada pode tirar, apagar a sede da sede que nossa alma tem. Eles não conseguem apagar isso. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, salvação através da graça e através da fé, não através de boas obras, para que nenhum homem se gabe diante de Deus. Porque se boas obras pudessem levar uma pessoa ao céu ou levá-la a Deus, as organizações que estão fazendo a humanidade, as pessoas que acham que estão fazendo bem, eles entrariam ao céu. Porém, Deus diz não. Ele diz, não tem caminho. Montanhas e montanhas de boas obras não pode levar uma pessoa ao céu. É por isso que em Isaías é dito que todas as nossas justiças são como trapos diante de Deus. Todas as nossas bondades. É uma figura maravilhosa? Não. Infelizmente, o pecado, ele tampou os nossos olhos e o nosso entendimento diante de Deus. É por isso que necessitamos um Salvador. Um dia estaremos diante de Deus e responderemos sobre o que fizemos em nossa vida. Mas olhe novamente, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. O Senhor não deu uma lista do que fazer, devemos fazer, faça isso, faça aquilo, não mova para aquele lugar, faça aquilo, aqui tem uns pillars, se você obedecer, então talvez Deus terá pena de ti e permitirá que você entre no céu. Não tinha uma lista, mas o Senhor está dizendo aqui, este é o caminho, caminhe nele, este é o caminho. Esse é o caminho para a vida eterna. Deus foi muito claro, Cristo foi muito claro. Ele é o único caminho. Você vê o artigo aqui, o artigo definitivo. Ele não disse, eu sou o caminho, entre muitos outros caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, o único caminho. O que quer dizer que qualquer outro caminho não é certo. Eu estou dizendo isso com respeito, não importa a religião que você siga, porém, de acordo com esse versículo, qualquer outro caminho é errado e te leva ao destino errado. Será que você quer ir ao destino errado? Se não, o único caminho é seguir o que Cristo disse nesse versículo. Ele não é só um mapa. Cristo não é só um mapa. Ele não é só um guia. Os profetas, os apóstolos podem só apontar o caminho. Mas Cristo diz, eu sou o caminho, ele mesmo é o caminho. Os profetas, os apóstolos, podem só ajudar-nos a ver o caminho, ou mostrar-nos o caminho. Mas Cristo diz, eu sou o caminho, ele é o caminho. O caminho é um caminho livre, gratuito. O que eu quero dizer? Não tem nada a pagar. O céu é gratuito para um pecador que se arrepende e crê no sangue precioso de Jesus Cristo. Eu recebo o perdão de pecados e é gratuito e eu sou libertado. Isso é uma liberdade verdadeira. Você pergunta para alguém que não é crente e eles dizem, eu sou livre, mas nós somos, ao menos que encontramos o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que somos escravos do pecado. E o pecado, ele escraviza muitas pessoas nesse mundo. Então é um caminho livre e gratuito. E é um caminho novo, é sempre novo. Mas não me desinterprete, o Senhor Jesus Cristo não inventou. Sempre esteve lá, antes da fundação deste mundo. Antes do homem ter pecado nos jardins de Éden. A Santa Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo juntos falaram. Existiu aquela aliança entre as três pessoas da Santa Trindade. O que devemos fazer? O homem pecará, nós o criamos. E o Pai disse, quem devemos mandar? E o segundo Senhor Jesus Cristo diz, Senhor, Pai, me mande. Eu estou colocando em termos humanos, claro. E o Espírito Santo disse, certamente, quando você for e morrer na cruz do Calvário, eu vou operar aquela obra graciosa em todo o coração que se arrependerá e confiará no sangue gracioso de Cristo. Então existe uma unidade, uma harmonia entre a Santa Trindade, as três pessoas da Santa Trindade. Então é um novo caminho, mas sempre existiu, sempre esteve lá. Não se requer que melhore, que se mantenha. Sempre existiu, sempre operou. E como Hebreus 10, 20 diz, é o caminho vivo. É onde Quando eu caminho, eu recebo vida de Deus, eu sou regenerado, eu tenho uma nova natureza, um novo coração. Minhas orações agora podem vir a Deus, podem alcançar Ele. Não existe nada melhor do que isso. Isto é um novo caminho, não é feito pelo homem, mas por Deus. Não pelas mãos do homem, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. É um caminho certo, é um caminho permanente. E é um caminho direto. É assim que devemos olhar. É o caminho que custa mais e nunca mudará. O Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, quando ele, por vontade própria, por favor, nunca pense que Jesus foi puxado ou forçado a fazer o que ele fez. Ele foi por vontade própria, com a cabeça para frente, para cima, nunca com a cabeça para baixo, porque ele sabia que foi isso, para isso que ele veio. Então ele foi à cruz para adquirir os pecados daqueles que confiariam nele. Apesar de ser um caminho estreito, ele leva à eternidade. Agora, por que Cristo é o único caminho? Por quê? Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é ele o único caminho. Por que que as outras religiões não cumprem, preenchem, não podem salvar? Eu gostaria de explicar isso brevemente, de uma forma simples. Existem 7 motivos do porquê Cristo é o único, único Salvador. E o primeiro, olhando para a mensagem, o contexto vai nos ajudar aqui no versículo 1. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Bem, essa é a maneira de Cristo dizer: eu sou Deus. Ele é igual a Deus. Deus o Pai, Deus o Filho. O Filho é igual ao Pai, mesma natureza, o mesmo poder, a mesma eternidade, o mesmo caráter. Então Cristo diz: creia em Deus e creia em mim. E se você olhar para o versículo 9, outra questão será feita, por Filipe essa vez. Filipe, em versículo 8, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E em versículo 9, Cristo dá uma resposta: estou há tanto tempo convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Em versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Então, você crê em Deus? Também creia no Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer? Que não existe nenhum caminho, nenhuma outra maneira para que uma pessoa rejeite o Senhor Jesus Cristo e pense que ele acredita em Deus. Não existe nenhuma maneira de crer em Deus e acabar com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus, ele não será conhecido sem o Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo não é só um entre muitos, ele é o especial, ele é o único, ele é o exclusivo. E não existe nenhum outro caminho de ser conformado, confortado no seu coração, sem crer nele. Cristo é a solução de todos os nossos problemas e dores espirituais. Ele conforta o coração daquele que está desanimado, daquele que está angustiado. É por isso que ele diz: não deixe o seu coração angustiado. Você crê em Deus? Crê em mim. Não se turbe o vosso coração. E eu acredito que isso é indicativo, mas também imperativo. Não só informação para entender. Você crê em Deus? Então crê em mim também. É imperativo. Ah, crê em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo, de acordo com o versículo 2 e 3, João 14, Cristo prepara o céu. Ele é aquele que prepara o céu. E ele prepara o seu povo também para o céu. Ele não está só preparando um lugar para nossas almas, mas ele também está preparando um lugar para os nossos corpos. Ah, devemos estar diante dele um dia e o corpo será reunido com a alma. O céu é um lugar para o seu povo habitar. Ele conforta nosso coração na terra, mas ele também receberá nossas almas no céu, se confiarmos nele. O terceiro é: Cristo fala com seus discípulos e ele está falando a eles: logo eu morrerei, mas logo também eu ressuscitarei da morte. Eu desafio qualquer pessoa que está ouvindo essa mensagem. Se você conhece uma religião no mundo inteiro que tem um Salvador que vive, por favor, me fale, me avise. Não existe nenhum. Todo líder de qualquer religião está morto e continua morto. Mas a Bíblia fala sobre um Salvador que vive. Ele estava morto e no terceiro dia Cristo ressuscitou da morte. E é por isso em Hebreus 7:25 diz: porque ele está vivo, eu coloco em minhas próprias palavras, porque ele está vivo, ele tem poder para salvar qualquer pessoa que venha a Deus através dele. Ele pode salvar todos que vêm a ele através de Deus. Porque ele está vivo, ele pode interceder por pecadores. Então, Cristo é o físico das almas cansadas. Em Mateus 11:29, ele diz: carregue meu fardo, aprenda de mim e você encontrará descanso. Eu falo com as minhas palavras em minhas almas, a palavra de Deus. E você quer descanso para a sua alma? Confie em Cristo. Ele é capaz e ele quer. Nós não somos capazes. Nossos corações são duros. Nossos corações são completamente duros. Não queremos. Pensamos: o que ele está falando? O que ele está dizendo? Mas Cristo diz: eu sou o caminho, o único caminho para levar um pecador ao céu. E o quarto, ele está dizendo aos seus discípulos: se eu for e preparar um lugar para ti, eu voltarei. Cristo não só foi ao céu para ficar lá, mas ele disse: eu voltarei. Ele não foi só preparar um lugar para o seu povo no céu, mas ele disse que ele voltaria. Será que você percebe que isso é o que existe de maior que acontece nesse mundo? O maior evento. Não existe nada maior do que isso que já aconteceu ou vai acontecer. Eu espero que você não seja enganado por esse mundo. Tudo vai ser dissolvido, queimado. O que temos agora, as coisas que você ama tanto, as coisas do mundo que você não precisa, que você está acumulando, todas essas coisas. E é por isso que eu sempre digo: eu nunca vi um mundo como esse no momento que estamos. A maneira que as pessoas vivem. Tudo vai ser deixado neste mundo, mas teremos um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará. Ah, Cristo voltará. Suas promessas nunca serão deixadas, mas sim serão cumpridas. Ele está com nós, em espírito, em sua palavra. É por isso que lemos a palavra de Deus. E é por isso que pregamos a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer contigo hoje, se você se arrepender e crer no segundo no Senhor Jesus Cristo? Algo maravilhoso acontecerá com seu coração. A sua vida mudará. Você terá uma nova natureza. Eu não posso te dar isso. Você receberá um novo coração. Suas orações serão respondidas. Você será adotado pelo Pai Celestial, um título que nenhum rei pode te dar, nenhuma rainha. Se ela pudesse, eu bateria em suas portas, mas ela não pode te dar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é onipotente. Talvez eu esteja falando com uma criança ou um adulto, busque o Senhor Jesus Cristo. Ele pode te fazer de ti uma nova pessoa, e o Espírito Santo, ele virá para habitar em ti. É por isso que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Emmanuel, querendo dizer: Senhor está conosco. Senhor conosco, está conosco, se nos arrependemos e cremos nele. E em quinto lugar, ele diz, quando ele diz: eu sou o caminho, ele merece a nossa fé. Temos que crer nele. Será que seu coração se angustia para a salvação? Será que você está buscando verdadeiramente? Será que você está angustiado e triste? Ah, confie no Senhor Jesus Cristo. É o que Cristo está dizendo neste versículo. Você não tem que ir para longe, para achá-lo. As pessoas viajam distantes, eles vão até para Meca, tão longe. E creia em mim. É muito caro. Porém, Deus não está longe, Ele está aqui. Quando eu me arrependo e confio no Senhor Jesus Cristo, novamente eu sou recebido sem nenhum, nem não dar nada, sem orar mil vezes, sem nenhuma penitente, não. Só uma criança como eu posso clamar ao Senhor Jesus Cristo, salve-me, Senhor. E Ele promete que Ele nos salvará, se somos sinceros e buscamos a Ele. Ele diz, eu sou o caminho. Sim, existem muitas religiões, existem muitos religiosos, porém existe só um caminho para salvar almas. Posso fazer uma confissão? Eu não quero morrer como ninguém. Eu não quero morrer como um animal, é o que eu quis dizer. Qual a diferença? Existem pessoas que acreditam em encarnação, que quando eu morrer eu vou voltar para esse mundo como um gato, um camelo, um rato. Não, isso nunca aconteceu, não tem sentido. Não existe nenhum lugar na palavra de Deus. Não acreditamos em reencarnação, acreditamos em ressurreição. E essa ressurreição pode acontecer agora. Minha alma que está morta pode receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me revivar. E agora eu me torno um filho de Deus. Eu não quero morrer desta maneira. As pessoas estão neste mundo esperando isso, porém eu quero morrer como uma pessoa salva. Isso é que Deus quer para nós. A fé de um descrente é triste. A cruz é paz com Deus e o caminho para o céu. O caminho para o céu é uma pessoa, não uma religião. É por isso que os crentes no Novo Testamento, Atos 9, Atos 19, os crentes do Novo Testamento, sabe como eles eram chamados? O povo do caminho. O povo do caminho. Por quê? Porque Cristo disse, eu sou o caminho. Então eles seguiram o caminho. Eles seguiam o Senhor Jesus Cristo. Não tema pegar este caminho. Acreditar nesse caminho. É um caminho certo. Em sexto, será que você consegue notar o clima desse versículo 6, novamente, a segunda parte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum homem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso fecha qualquer outra porta. Qualquer outra religião que possa ter boas coisas, porém nenhuma delas salva a nossa alma. Essa é a fé que permanecerá para sempre. Foi originada e permanecerá para sempre. Então, por que todas outras religiões são feitas pelos homens e elas se contradizem? Essa fé continuará, porque ela vem de Deus. Você pode ter um mediador, você pode ter um advogado para te defender diante de Deus, mas o único é Deus. Mas o último ponto, como embarcamos neste caminho? Quando você pergunta para alguém, você está perdido, e você pede para alguém te mostrar, me mostra o caminho. Na maioria das vezes, as pessoas dizem, vá reto, vire à direita, depois à esquerda. Mas como você encontra este caminho? Como? Para encontrar este caminho, como o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, para você encontrar este caminho, existe só uma virada que você tem que fazer. E aí, vá reto. Você sabe como chamamos essa virada? Uma virada de U. Essa maneira que você faz. Aqueles de nós que conhecem a Bíblia, na Bíblia é chamado de arrependimento. O que é o arrependimento? Nós sempre explicamos. O arrependimento quer dizer que eu mudo em meu coração, na minha mente, na minha vontade, na minha direção. Nunca negligencie essas quatro partes. Minha vontade, minha direção. Eu mudei a forma de pensar no Senhor Jesus Cristo, nos meus pecados, em mim, neste mundo. O caminho que eu estava indo estava errado. E agora tem uma virada. E eu venho, como o publicano disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador ímpio, miserável. E se eu sou sincero, eu busco a Deus. Eu busco o Senhor, eu acredito no seu sangue derramado. Só existe um caminho que leva a alma à salvação. E é Cristo. Posso eu rogar contigo, com todo o meu coração. Se você se arrepender, sabe o que acontece? Você saberá. Não só o seu destino, mas também você saberá. Conhecerá a sua destinação. Será o céu. A cruz leva a vida. Aqui está o caminho. Caminhe nele, por favor. Este é o caminho. É assim que devemos colocar. Esse caminho, por favor, venha. Este é o caminho, diz o Senhor Jesus Cristo. E se posso concluir com um versículo. João 1, 18. João 1, 18. Eu vou concluir. Nenhum homem viu o Filho, o Pai, em nenhum momento. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Creia em Deus, creia em Jesus, seja salvo. Oremos juntos. Senhor Salvador, Deus gracioso, te agradecemos, Senhor, que Tu és o Deus vivo. Tu és o Salvador, ainda salvando pecadores que se arrependem. Venha, Senhor, através do seu sangue derramado. Tu és o caminho, não existe nenhum outro caminho. Senhor, tenha misericórdia. Aqueles em nosso meio que nunca te buscaram. Oramos que algo que seja dito hoje, que mova seus corações e os salve, leve cada um deles a conhecer e saber que existe um Salvador. E confiando no Senhor Jesus Cristo, fale com eles, Senhor, e dê certeza a eles que, sim, o Senhor Jesus Cristo nunca ignorará, nunca deixará alguém que crê nele. Rogamos essas misericórdias no nome dele, por amor a ele. Amém.